Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 1. Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os doze estavam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem havia saído sete demônios, Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes, Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens. Reunindo-se uma grande multidão e vindo a Jesus, gente de várias cidades, ele contou esta parábola. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre pedras, e quando germinou, as plantas secaram, porque não havia umidade. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra. Cresceu e deu boa colheita a 100 por 1. Tendo dito isso, exclamou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Seus discípulos perguntaram-lhe o que significava aquela parábola. Ele disse: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros falo por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Este é o significado da parábola. Olha o significado. A semente é o que, irmãos? A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem, e então vem o diabo e tira a palavra do seu coração para que não creiam e não sejam salvos. As que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. As que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida e não amadurecem. Mas as que caíram em boa terra são os que, com coração bom e generoso, ouvem a palavra, a retêm e dão fruto com perseverança. Amém? Pai, nos abençoe nesta meditação. Eu te peço que o Senhor abra os olhos do nosso entendimento para que possamos aprender mais uma porção da tua palavra. Em nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe, irmãos. Como vocês já sabem, meus irmãos, eu sou filho de pastor. Vocês já sabem disso, sim ou não? Qual é o nome do meu pai? Pastor Carlos Alberto Bezerra. Desde que eu me conheço por gente, eu estou dentro de igreja. Desde que eu nasci, estou nesta igreja. E nesses anos todos, eu já vi muita coisa. Eu já vi muita gente chegando e gente indo embora. E já vi também muita gente abandonando a fé. Triste isso. Quando eu vejo uma pessoa desistir, cair, esfriar na fé, largar o caminho de Deus, gente, eu acabo me perguntando, por quê? Por quê? Eu confesso que às vezes eu não consigo entender tantas coisas. E eu fico perguntando, quais são os motivos que fazem uma pessoa abandonar a fé? Quais são os reais motivos? E aí, queridos, eu posso pelo menos chegar a algumas poucas conclusões do que eu tenho visto nesses anos todos. Olha só algumas razões. Quero que você veja algumas razões. Por exemplo, a decepção. é quando a pessoa, diante dos problemas, se decepciona. Se decepciona com a igreja, se decepciona com o pastor, se decepciona com os líderes, com o G100, que são as nossas células, nossos pequenos grupos. Se decepcionam com os irmãos, com os amigos. E aí, logo, a pessoa, quando sai, ela diz o seguinte: eu vou deixar a igreja, mas eu não vou abandonar a fé. Você já ouviu isso ou não? Não, a igreja eu vou deixar, não vou mais frequentar essa igreja. Mas eu não fico tranquilo que não vou abandonar a fé. Mas é interessante porque, nesse tempo, acaba surgindo, enquanto a pessoa abandona a igreja e não abandona a fé, e ela não está em lugar nenhum, nesse tempo acaba surgindo outras coisas, outros interesses, outros afazeres, outras atividades, e a pessoa acaba, junto com a decepção que ela teve, não só largando a igreja, como abandonando a fé. Eu já vi isso acontecendo várias vezes. E aí é interessante porque às vezes a gente encontra, depois passam-se os anos, a gente encontra com a pessoa e ela continua sem igreja e sem fé. Então, meus irmãos, muitas pessoas abandonam a fé. Um dos motivos é por causa da decepção. Olha um outro motivo, meus irmãos. Prioridades. Qual é o outro motivo? Prioridades. É quando a pessoa diz o seguinte: olha, eu vou colocar as coisas espirituais e as coisas de Deus em stand-by. Vou dar um tempo, porque nesse momento da minha vida eu tenho outras prioridades. Eu tenho que estudar, eu tenho que cursar uma faculdade, eu preciso depois fazer o meu mestrado, eu preciso trabalhar, porque eu preciso ganhar dinheiro, estou vivendo uma crise. Então eu preciso trabalhar mais, eu preciso ganhar dinheiro, e depois eu penso em me casar, ter filhos. Eu tenho outras prioridades no momento e por isso eu vou dar um tempo em assuntos espirituais. Ah, meus irmãos, e é justamente nesse eu vou dar um tempo que o tempo vai passando. E o tempo vai passando. E o tempo vai passando. E as coisas vão mudando. E a pessoa cada vez mais vai esfriando na sua vida espiritual. É tão triste isso, gente, tão triste. Nós precisamos entender, meus irmãos, que nessa questão de prioridade, o tempo não ajuda, o tempo conspira contra nós. Tenha atenção nisso, porque se a gente não der atenção a isso, a gente acaba morrendo espiritualmente. Isso é muito triste. Olha uma outra razão, meus irmãos. Eu falei sobre decepção, falei sobre prioridades. Mas troca de amores. Qual é a outra razão? Troca do quê? De amores. É quando as pessoas trocam mesmo de amores. Como assim? Um escritor famoso, conhecido, chamado Pablo Neruda, ele disse assim: não há nada mais triste do que um amor que morreu. Não há nada mais triste do que um amor que morreu. Da mesma maneira que, em função de alguma circunstância, uma pessoa esfria num relacionamento de amigos e troca de amigos, ela faz isso também com Deus. Ela esfria na sua relação com Deus e ela troca de Deus. Gente, deixa eu dizer uma coisa. Esfriar em qualquer tipo de relacionamento é algo que pode acontecer, sim. É ou não é? Claro. Em qualquer relacionamento, pode esfriar. Agora, eu fico pensando, se é possível esfriar num relacionamento humano que você vê, por que você não esfriaria num relacionamento com Deus que você não vê? Então, gente, o amor, o relacionamento, a amizade, a gente precisa estar investindo o tempo todo. Não tem jeito. Você quer manter uma relação boa, sim ou não, com alguém? Você precisa estar investindo o tempo todo, na sua casa, com os seus filhos, com a sua esposa, com os amigos, na igreja. A gente tem que estar investindo o tempo inteiro, porque se a gente não investir, morre. Se você não investir na sua relação conjugal, com a tua esposa ou com o teu marido, uma hora vai morrer. E na nossa relação com Deus é a mesma coisa. Se a gente não investir nessa relação, uma hora esfria e morre. Vocês estão comigo ainda ou não? E às vezes, sabe o que eu fico percebendo? Tem muita gente que se esforça para vir para a igreja. Não é leve. Não é prazeroso. Parece que há um esforço para vir à igreja, já não é mais espontâneo. Por quê? Porque aquele desejo morreu. O sentimento por Deus é outro. Esfriou. As coisas relacionadas a Deus morreu dentro da pessoa. E é por isso que depois tudo fica difícil e tudo fica pesado. Porque estar num encontro como esse, a oração se torna um peso. O tempo da adoração através dos cânticos se torna um peso. Ofertar é um peso. Ah, eu tenho que ofertar agora, eu tenho que orar agora. Tenho que ficar em pé, tenho que cantar, tenho que ir para o culto, tenho que ir para o Gessém. Aí fica tudo difícil, fica tudo muito pesado. E sabe qual é a frase? Estou cansado. A frase que a gente mais ouve das pessoas hoje em dia, qual é, irmãos? Estou cansado. Conversa com uma pessoa, uma conversa informal, a pessoa já diz assim, eu estou cansado. Como é que você está, meu irmão? Estou cansado. Estou cansado. Por que que você não veio ao culto? Porque estou cansado. Por que que você não participou da atmosfera? Estou cansado. Tudo é difícil. Tudo é pesado. Há mais uma razão para a gente pensar juntos. Eu falei sobre decepção, o que mais? Prioridades, troca de amores e paralisia. É quando a pessoa, diante de uma grande dor que sofreu, paralisou. Às vezes uma perda familiar, a morte de um ente querido, um abandono, um divórcio, a perda do filho para as drogas, a perda de um emprego, um problema financeiro, até mesmo uma falência financeira. Enfim, e por causa da dor, o coração da pessoa ficou paralisado. E agora essa pessoa já não tem mais ânimo. Não tem mais ânimo. Por quê? Porque a dor rouba o ânimo. A dor rouba o quê, irmãos? O ânimo. E a ferida é tão grande na alma que a pessoa já não tem mais fé. Já não tem mais alegria. Já não tem mais esperança, meus irmãos. E por outro lado, aí há uma outra questão para a gente considerar aqui. Que também é a alegria profunda, porque aquela alegria profunda pode ser prejudicial. Tanto a dor profunda é prejudicial, como a alegria profunda pode ser algo prejudicial. Como assim, você pergunta? É quando algo de tão bom aconteceu que a pessoa não esperava. Por exemplo, fulano ganhou uma herança de um familiar que ele nem sabia que existia. E a herança era grande demais, era boa demais. Ou então, ele ganhou um presente. Ele ganhou de presente uma faculdade paga. O sonho dele era cursar medicina e não tinha condições. Ele ganhou de presente. Ou seja, era o sonho da vida dele. Então é tanta alegria, mas tanta alegria, que o assunto Deus, o assunto espiritualidade, meus irmãos, morre. Enfim, queridos, enfim. Infelizmente, por esses motivos e outros motivos mais, muitas pessoas não conseguiram perseverar e acabaram abandonando a fé. E olha, gente, e essa dimensão da perseverança é muito importante. Sabe por quê? Porque tudo na vida requer perseverança. Guarda isso, simples. Tudo na vida requer o quê, irmãos? Requer perseverança, principalmente os nossos relacionamentos. Então, se tudo na vida requer perseverança, principalmente os nossos relacionamentos, imagine a fé que você está exercendo em um Deus que você não vê. Imagina isso. Como é que você pode ser perseverante num relacionamento com alguém que você não vê? Olha que coisa, que complicação para nós. Meus irmãos, Se temos dificuldades de sermos perseverantes em nossos relacionamentos humanos, pessoais, com pessoas que vemos, imagine com Deus que não vemos. Então, sabe qual é a conclusão que eu chego? Que a fé, ela requer um esforço maior, ela requer um esforço extra de perseverança. Porque se a gente não cuidar, a nossa fé esfria e morre. Até aqui, ok, irmãos? A Bíblia diz que é na nossa perseverança que nós somos salvos. Olha alguns textos que falam um pouquinho sobre perseverança. Veja lá, acompanha comigo. João 15, versículo 9. Você pode ler comigo? Me ajuda aqui, vamos lá. Como o Pai me amou, assim eu os amei, permaneçam no meu amor. Outro versículo, Romanos 2, 7. Vamos lá? Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Gálatas 6 e 9, vamos lá? E não nos cansemos, fala de perseverança, e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14. Vamos ler juntos, irmãos? Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Outro texto, Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Vamos lá. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e... Você pode dizer mais forte? Vamos lá? E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. E Apocalipse, capítulo 3, versículo 11, vamos ler juntos? Venho em breve, diz o Senhor, guarda o que tem, para que ninguém tome a sua coroa. Amém. São textos que falam sobre perseverança. Mas, meus amigos, meus irmãos, no texto que a gente leu aqui, de Lucas, Jesus queria que seus discípulos aprendessem sobre a necessidade de perseverar. Esse aqui é o ponto. O texto fala, meus irmãos, sobre perseverança. Aí o texto começa como? O texto começa mostrando uma lista de mulheres pecadoras que seguiam Jesus. Então fala lá o texto de Maria Madalena, aquela que Jesus expulsou 7 demônios. Quantos? 7. Fala de Joana, que era esposa do administrador da casa do rei, de Herodes. O texto também fala de Susana e outras mulheres. Vejam que essas mulheres, diz o texto, elas sustentavam o ministério de Jesus e os seus discípulos. Eram mulheres cuja vida era exemplo de perseverança. Essas mulheres, meus irmãos, eram perseverantes porque elas haviam sido muito perdoadas. Mas muito perdoadas. E aí então, Jesus contou uma parábola. E aí alguns perguntam, mas o que é então parábola? É uma história que tem um fundo moral. E é isso que Jesus conta aqui, nós lemos e nós vamos meditar nessa parábola. Mas veja bem, meus irmãos, antes da gente entrar nessa parábola, eu vou dizer para vocês o seguinte, que eu já presenciei momentos em nossa comunidade onde pessoas que estiveram conosco durante muitos anos, mas muitos anos, eram nossos amigos, diziam ter uma aliança com a gente, saíam junto com a gente, comíamos juntos, contávamos piadas e tantas coisas fazíamos juntos, ríamos juntos, trabalhávamos juntos na obra de Deus. De repente, sumiram. De repente, saíram do nosso convívio. Simplesmente viraram as costas. E algumas delas, nem para dar um tchau, hein? Andava com a gente. Ria com a gente, comiam com a gente, sumiram, viraram as costas e nunca mais apareceram. Que coisa mais terrível isso. Por que eu estou dizendo isso, gente? Porque, pensa uma coisa comigo, e é o que a gente vai trabalhar junto nessa noite. Quais são os processos? Veja bem essa pergunta. Quais são os processos pelos quais uma pessoa larga da gente? Uma pessoa larga de Deus, larga da família, larga dos amigos, larga da igreja, dá as costas e não volta mais. Que processos são esses, meus irmãos? Hein? Foi para isso que Jesus contou essa parábola. Porque, irmãos, nesse processo que precisamos aprender a ser perseverantes, quantos querem ser perseverantes aqui? Amém? Nesse processo, o que que Jesus quis dizer sobre o terreno que são as pessoas que vão receber a palavra de Deus? Nós todos aqui nesta noite somos o terreno que vai receber a semente da palavra de Deus. Amém? Então eu quero pensar com vocês. O que que Jesus quis dizer sobre o terreno? Vamos falar sobre isso. E eu vou destacar aqui essa parábola para a gente meditar juntos. Vamos lá, primeiro, vamos lá. Você pode ler comigo as palavras de Jesus? Ele disse: as que caíram à beira do caminho são os que ouvem, e então vem o quê? O diabo, e tira a palavra dos seus corações, para que não creiam e não sejam salvos. Gente, quando a palavra é semeada em terreno duro, o primeiro e mais terrível inimigo que você terá na sua vida é o diabo. É quem, irmãos? É o diabo. Porque isso acontece, irmãos, porque o diabo se identifica com o duro. Ele se reconhece naquele que é indiferente. Ah, meus irmãos, é como diz aquele ditado popular, né? Principalmente lá no Nordeste. Se diz assim: um gambá cheira o outro. Um gambá cheira o outro. Então é o seguinte: o diabo, quando ele vê uma pessoa dura, uma pessoa calculista, indiferente, ele sente o cheiro dele mesmo. E aí, meus irmãos, quando vem a palavra de Deus caindo na vida da pessoa, de uma pessoa dura, Satanás imediatamente rouba essa mensagem do coração dela. Então o diabo é nosso primeiro inimigo, primeiro e mais terrível inimigo. Olha, queridos, a pessoa que é blindada, ela se torna uma pessoa extremamente insensível, porque a blindagem torna a pessoa inalcançável, inatingível. Não alcança. Quando a palavra está sendo semeada no coração de uma pessoa blindada, de uma pessoa dura, de uma pessoa cínica em relação à vida, a palavra se torna inútil para essa pessoa. Não serve para nada. Aí eu fico pensando, né, queridos, qual é a tarefa prioritária de todos nós na vida? Qual é a tarefa prioritária? Sabe o que eu tenho aprendido, meus queridos? Que a tarefa prioritária é não permitir que o meu coração se torne insensível. Essa é a tarefa prioritária da gente. Não permita que o seu coração se torne insensível. Aquele que tem ouvidos para ouvir nessa noite, ouça. Glória a Deus. Glória a Deus. Quantas vezes a gente tem fugido da gente mesmo? Quantas vezes, irmãos, isso tem acontecido? Quantas vezes fingimos que não estamos mais ligando para a vida e para as coisas da vida? Criamos uma atitude, uma postura cínica em relação à vida. Ah, a vida é assim mesmo. Quantas vezes nós rimos para não mostrarmos as nossas tristezas? Quantas e quantas vezes? Quantas vezes nós deixamos que espíritos de violência encarnem em nós? E é tudo isso, meus irmãos, que nos torna pessoas frias, pessoas duras, pessoas calculistas, pessoas impenetráveis. É isso, meus irmãos. E o pior é o seguinte, que a religião não ajuda em nada. A religião, pelo contrário, só atrapalha. A religião adoece as pessoas. E olha, mais eu vou dizer, muito conhecimento se torna até perigoso. É. Por isso que crente velho de igreja é terrível. Eu não estou falando de idade. Falando de outra coisa. Crente velho de igreja é terrível. Você sabe que tem o crente mais velho da Bíblia? Sabe quem é? Sabe quem é o crente mais velho da Bíblia? É o diabo. É, meus irmãos. Porque ele sabe tudo. Ele conhece tudo. Sabe melhor do que eu e você. Mas ele tem um coração duro. E Jesus, meus irmãos, disse que é como a palavra que estivesse caindo à beira do caminho. A pessoa já não se abre mais para nada. Não se abre mais para as coisas do reino, para as coisas de Deus. É por isso que a Bíblia diz, um texto tão conhecido nosso, Provérbios capítulo 4, versículo 23, sobre todas as coisas que você deve guardar, guarde o seu coração. Diga glória a Deus. Guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. A nossa oração nesta noite, meus irmãos, ela deve ser: Senhor, guarda o meu coração. Guardo o meu coração para que eu não seja uma pessoa dura, para que eu não seja uma pessoa orgulhosa, arrogante, soberba, que eu não olhe as pessoas de cima para baixo. Porque quem assume uma atitude arrogante, gente, o dia que a palavra for lançada, a pessoa está toda blindada, não entra, é dura, não recebe, é semente que caiu à beira do caminho em terreno duro. Vamos continuar? Vamos lá. Jesus continuou dizendo, explicando a parábola. Você pode ler comigo? As que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. Gente, quando a palavra é semeada em pessoas emocionalmente volúveis, as lutas da vida, a perseverança dura apenas por algum tempo só. Por algum tempo. Porque essas pessoas, elas são movidas a emoções. Apenas as emoções. Tem muita gente que vive de emoção. Vive das suas emoções. E o problema de se viver das emoções é que as nossas emoções são verdadeiras gangorras. Gente, todas as pessoas são emocionalmente instáveis. Todos nós aqui. A gente por vezes acorda bem. Durante o dia a gente fica meio mal. Mais tarde a gente fica um pouco nervoso com alguma coisa que acontece. É ou não é? É assim com você também ou não? Todos nós somos assim. Por vezes estamos bem e de repente aflitos. Estamos bem e de repente mal, porque ninguém é dono das suas emoções. Ninguém. Ninguém controla diretamente as emoções. Por exemplo, o movimento do meu braço eu posso controlar. Se eu quiser pegar essa água e colocar aqui em cima, eu posso fazer. Isso aqui eu tenho um controle. Mas se você mandar eu chorar, aí muda a figura. Porque daí eu não consigo. Ô, Ronaldo, chora aí. Aí você vai ter que falar alguma coisa triste. Vai chorar. Alguma coisa que vai mexer comigo, eu vou ter que então trazer à minha memória alguns pensamentos de tristeza para eu poder começar a chorar, para tentar chorar. Agora, veja bem, meus irmãos, veja bem, para muitas pessoas a fé é apenas uma emoção, é emoção. A pessoa recebe a palavra, recebe a semente, a emoção vem, a pessoa é tocada, ela fica comovida, mas deixa eu dizer algo importante para você. Se essa fé continuar nessa dimensão emocional, deixa eu dizer para você, quando surgirem os problemas da vida e a emoção estiver para baixo, a pessoa fracassa com ela. Não tem jeito. É por isso que Jesus disse aqui, versículo 13, as que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria quando a ouvem, mas não têm raiz. Observe o seguinte, observe que aqui, Jesus está falando de uma mera alegria, que não tem profundidade, que não tem consistência, que não tem raiz. Não tem raiz. E é por isso, meus amados, que fé cristã, ela não pode se basear em emoção. Fé cristã não pode se basear em emoção, naquilo que a gente vê, mas deve se basear naquilo que a gente não vê. Aleluia. É uma convicção que nasce de dentro. Uma convicção que nasce na nossa alma, que independe totalmente das nossas emoções. As nossas emoções podem nos dizer que não vale a pena viver. Por vezes dizem, não vale a pena viver, não vale a pena tentar, não vale a pena continuar. As emoções podem dizer isso, que tudo é ruim, que ninguém presta, que nada serve. Mas sabe, meus irmãos, dentro de nós há uma convicção que é maior que as nossas emoções. E é a convicção da fé que nasce no coração do homem e que diz: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Eu sei que o Senhor não vai me abandonar. Eu sei que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu sei em quem tenho crido. Eu sei que Ele é poderoso. Bem sei que Tu é poderoso, Senhor, para guardar o meu tesouro até o dia final. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Sabe, gente, por vezes nós vamos dizer: eu estou me sentindo um trapo. Estou me sentindo lixo. Por vezes isso vai acontecer, queridos. Mas eu tenho segurança naquilo que me foi revelado pela palavra. É diferente, queridos. O importante na nossa vida é aprofundarmos as nossas raízes espirituais. É isso que o Senhor Jesus está nos ensinando. E não sermos pessoas apenas vivendo de emoções, de uma fé emotiva, porque a emoção não subsiste à vida. Vamos continuar. Terceiro, olha lá. As que caíram, leia comigo, vamos lá. As que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida e não amadurecem. E não o quê, irmãos? Não amadurecem. Aqui, querido, está falando sobre a palavra que é semeada em pessoas neuróticas. Neuróticas. Isso aqui é muito interessante, porque a teoria da neurose, segundo Freud, olha o que ele diz: uma pessoa se torna mentalmente enferma quando ela se recusa a aceitar a realidade como ela é. Eu vou repetir. Uma pessoa se torna mentalmente enferma quando ela se recusa a aceitar a realidade como ela é. Ou seja, queridos, você se torna um enfermo da cabeça, sabe quando? Quando você recusa a aceitar a realidade como ela é. O neurótico, ele tenta fugir da realidade. Ele não quer encarar a realidade. E ele tenta fugir. Mas como ele não acha nenhum lugar para onde ele possa fugir, o que ele faz? Ele constrói aqui na sua cabeça um mundo irreal. Um mundo fantasioso. Um mundo imaginário. E aí então nasce a neurose. E o que é isso? É justamente essa irrealidade que essa pessoa acabou construindo na sua cabeça. Que para ele, na verdade, é mais real do que o mundo real. Isso é interessante. E aí que entra aquele ditado popular, né, que todo mundo conhece: o fulano vive no mundo da lua. Você já falou isso? Aquele fulano, ele vive no mundo da lua, ou seja, aquele fulano vive num mundo irreal que ele mesmo construiu. O problema, meus irmãos, o problema é que isso, esse mundo imaginário que não é real, e aí a pessoa se recusa a aceitar a realidade como ela é, ele tem dificuldade de enfrentar a vida como a vida é. As dificuldades da vida quando surgem, ele tem dificuldade porque ele não aceita. Porque o neurótico, ele não só vive no mundo de realidade, como ele também deseja se afastar da realidade. Ele não quer a realidade. Por quê? Porque ele não quer conviver com a realidade. Ele não quer enfrentar a vida. Ele não quer enfrentar a realidade. Ele quer viver, na verdade, com fantasias. Viver num outro mundo, no seu mundo imaginário. Isso é neurose. Então, queridos, quando a palavra de Deus, ela é semeada numa pessoa assim neurótica, a realidade com a qual ela está vivendo se torna maior do que os sonhos dela. E aí, então ela fica doida. Fica maluca. Porque ela não quer essa vida. Ela não quer. Ela prefere o irreal. Prefere o imaginário. Você sabe que uma das coisas que é muito preocupante, irmãos, presta atenção nisso. É muito preocupante, e o que o Senhor nos livre disso, do que eu vou dizer agora, é que muitas igrejas estão produzindo neuróticos religiosos, queridos. Que o Senhor nos livre disso. Amém? Nós não somos melhores do que ninguém, mas eu fico assim com o coração apertado, e eu fico vendo como é que a religião contribui muitas vezes com a neurose. Como é que a religião contribui muitas vezes com isso, irmãos? Como? Você sabe que, olha o perigo, a igreja, ela tira as pessoas da realidade, tira, e constrói, num culto de domingo como esse, um mundo irreal. Isso pode acontecer. Ou seja, nas 2 horas que você estiver aqui no culto, você não vai ter problema, você é vencedor. Você pode tudo, você é o cara, você é forte. Essas 2 horas que a gente tem de encontro aqui. E aí então surgem aquelas conversas que a gente ouve por aí, né? Do tipo, vem para a minha igreja e para de sofrer. Ou então o seguinte, olha, irmão, fica tranquilo, porque você não vai ser mais assaltado. E se você for assaltado, é porque você está dando alguma brecha, hein, irmão? Alguma brecha, tem alguma coisa errada na sua vida. Ou então, quem é do Senhor não bate o carro. Quem é do Senhor, pneu do carro não fura. Quem é de Jesus não fica doente. Ah, meus irmãos, mas deixa eu dizer para vocês que esse mundo, ele acaba durando pouco. Ele dura aquelas 2 horinhas. E aí quando você volta para casa, você tem que encarar a vida como a vida é. Oh, Jesus, e por vezes a pessoa se depara com uma realidade tão difícil e tão brutal que a pessoa, ela abandona a fé. Ela não aguenta. E Jesus disse que a mensagem, queridos, ela é lançada no coração. A pessoa recebe bem. Mas à medida que ela vai vivendo, surgem os espinhos, como diz o texto, que são as preocupações, as ganâncias, a luta pelo dinheiro. E isso sufoca, porque a pessoa ela é tirada. Ela é tirada da irrealidade dela e ela já não consegue mais viver a fé. Gente, queridos, nós precisamos entender que a fé cristã tem pé no chão. Fé cristã tem o quê, irmãos? É pé no chão. Fé cristã não vende ingresso para Disneyland espiritual, meus irmãos, para ninguém, não vende. Não, queridos. Fé cristã não é a gente fugir do mundo. Não é a gente fugir da realidade, isso não é fé cristã, porque Jesus disse que no mundo tereis o quê, irmãos? Aflições, teremos lutas, enfrentaremos tribulações. Fé cristã é nos capacitar para enfrentarmos a vida justamente como a vida é. Mas para muita gente, queridos, religião é uma eterna dependência em que uma pessoa fica parecendo uma criança infantilizada dentro da igreja, sem saber tomar decisões na vida. Para muita gente é isso. O que é o neurótico, queridos? É simples. Por exemplo, é aquele camarada mais velho que deseja viver a adolescência. O camarada tem 60 anos de idade e ele se comporta como um adolescente de 15 anos, 16 anos. Há muita gente, queridos, que não quer aceitar a sua realidade e quer viver como vivia na sua adolescência. E olha, meus irmãos, tem muita gente dentro da igreja que deseja viver essa realidade de filhinho de papai quando tinha 5 anos de idade. E aí chega para Deus e diz assim, Deus, eu queria tanto que o Senhor me pegasse no colo. Eu queria tanto que o Senhor me carregasse para cima e para baixo, o tempo todo, todos os dias. Me pega no colo, me carrega. Me carrega. E aí Deus vai chegar uma hora para você, meu irmão. Vai chegar uma hora que ele vai dizer o seguinte. Poxa, eu fazia muito isso numa época que era tão importante para você. Mas, meu filho, você deseja mesmo? Você vai querer viver o resto da vida assim? Você não vai amadurecer? Você não vai crescer? Você não vai enfrentar a vida? Você não vai encarar a vida como a vida é? Ah, meus irmãos, há uma época na nossa vida que tudo é provido pelos nossos pais. Quando eu morava com os meus pais, a provisão era deles. Meu pai sustentava a casa, e não pagava nenhuma conta, né, comida, nada. Mas chega um momento que a gente deixa de depender dos pais e a gente começa a andar com as nossas próprias pernas. E sabe, queridos, isso é um dever do Evangelho. O dever do Evangelho é justamente esse. É ensinar as pessoas a serem menos infantilizadas e crescerem cada dia mais, amadurecerem nos processos da vida, para que o nome do Senhor seja glorificado em todas as coisas. Amém, queridos? Quarto, a gente vai caminhando para o final, irmãos. Olha só, você pode ler comigo? Vamos lá. Mas as que caíram em boa terra são os que com coração bom e generoso ouvem a palavra, a retém e dão fruto com perseverança. Olha o que Jesus está dizendo. Jesus disse que a palavra caiu em bom terreno e frutificou. A palavra frutifica, irmãos, em terrenos, em corações de pessoas boas e generosas. É o que diz o texto. E eu pergunto, será que nós, comunidade da graça, será, meus irmãos, que nós somos esse bom terreno? Será? A Bíblia diz que a semente cai, está o texto aqui, cai no bom terreno, no terreno bom e generoso. Eu não sei qual é a sua oração, mas a minha, diante daquilo que eu acabo de ler, é dizer, Senhor, eu quero ser um homem bom e generoso. Quantos desejam isso? Diga isso ao Senhor, eu quero ser uma pessoa boa e generosa. Ah, realiza esse milagre, Senhor. E o homem que é bom, o homem generoso, é aquele que começa a olhar para o outro e dizer o seguinte, como é que eu posso ser uma bênção na vida daquela pessoa? Muda. O homem bom e generoso é aquele que diz o seguinte, como é que eu posso, diante das coisas que eu tenho visto nesta comunidade, como é que eu posso contribuir para o avanço do Evangelho? Como é que eu posso ser uma bênção nesta comunidade? Gente, a palavra, ela frutifica em pessoas dispostas a viverem o que ouviram. Como disse Jesus aqui no texto, esses ouvem a palavra e a retêm. Ouvem e retêm, disse Jesus. Uma coisa é você ouvir a palavra, meu irmão. Outra coisa é você viver o que ouviu. É você praticar o Evangelho. E o Evangelho, meus irmãos, é uma espada que entra no coração e vai até a divisão das juntas e medulas, como diz a palavra. E essas juntas e medulas são as partes mais íntimas do nosso ser. Nós precisamos, meus irmãos, deixar a palavra agir na nossa vida. É isso que nós precisamos. Precisamos desejar a palavra de Deus como espada da nossa vida. Nós precisamos desejar a palavra de Deus para sermos guiados, para sermos transformados por ela. E como disse Jesus aqui no texto, ouvem a palavra, a retém e dão fruto com perseverança. Irmãos, como eu já disse em uma outra oportunidade, nenhum ritual substitui aquilo que é processo. Nenhum ritual substitui o que é processo. Vamos repetir isso? Nenhum ritual substitui o que é processo. Deixa eu dizer para você que vida cristã não é ritual. Vida cristã é uma caminhada. É um caminho, é uma longa jornada, é uma estrada. E se você, meu irmão, minha irmã, quer as coisas de Deus na sua vida, você tem que perseverar. E os frutos vão surgir. E os frutos vão surgir. Deixe a palavra de Deus agir na sua vida. E conforme a palavra do Senhor estiver agindo na sua vida, os frutos vão aparecer. Os frutos vão surgir. E eu quero concluir com vocês nessa noite dizendo o seguinte. Quero te fazer uma pergunta. Quantos aqui desejam um vinho novo da parte do Senhor? Quantos desejam? Digo amém. Quantos aqui desejam ver esta comunidade frutificando? Sendo abençoada, sendo renovada. Você deseja isso? Você quer ver essa comunidade prosperar em todas as áreas? Sim ou não? Então, deixa eu dizer uma coisa que serve para todos nós. Nós precisamos permanecer buscando a Deus. permanecer buscando a Deus. Perseverança, permanecer buscando a Deus e recebendo domingo após domingo a semente da palavra de Deus, porque é ela que vai produzir frutos que vão glorificar o nome do Senhor. Em nome de Jesus. E eu encerro citando as palavras do apóstolo Paulo, quando ele diz: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, glória ao nome do Senhor, bendito o nome do Senhor.